Sem Spoiler, a sua coluna de filmes e séries, com Felipe Hoffmann e Flávio Pizol.
Oferecimento, Shopping Mestre Álvaro, tem tudo para surpreender.
Horas e 34 minutos, chegou aquele momento esperado da quinta-feira, sem spoiler, vai falar aqui sobre estreias da semana, sobre séries, já tem gente aqui no WhatsApp, assim, ó, tô doido pra ouvir sobre Era Uma Vez em Hollywood, que é um dos comentários que
vocês vão
fazer, né?
Uma pessoa doida pra saber, uma pessoa doida, Rafael, né?
Não, Renato Patriarca que eu falo. Eu também, né, claro, porque eu gosto muito do Tarantino, mas primeiro, gente, boa tarde, Flávio, boa tarde, Felipe.
Boa tarde.
Boa tarde, Rafa, Geisa, tudo bem?
Tudo bem, boa tarde, meninas.
Certinho.
Então tá, e vocês vão falar sobre Era Uma Vez em Hollywood, claro, filme do Tarantino estreando, mas o quê?
Isso aí, a gente vai falar também de Sintonia, uma série brasileira produzida pelo Condizila, que tá na Netflix. A gente até comentou sobre ela quando ela foi anunciada aqui na coluna. E também sobre Dear White People, que é uma série da Netflix que trata sobre racismo dentro de universidades. É bem interessante.
Mas antes disso, tem sorteio, né? De um par de ingressos aí valendo pro cinema Kinoplex no shopping Praia da Costa.
Já que a estreia é do filme do Tarantino, a gente quer saber quantos filmes o Quentin Tarantino falou que ia fazer na carreira. Quantos filmes Tarantino disse que ia fazer na carreira?
Essa eu sei.
Quando a gente comentou aqui, qual
essa
seria a pergunta?
Essa eu não sabia, eu juro.
Rafa falou na lata.
Na lata, né? É.
Vou mandar a mensagem aqui pra ver se eu ganho essa graça.
Valendo aí no 99258-4808, quem responder corretamente, depois a gente vai fazer um sorteio aqui pra saber quem vai levar esse par de ingressos.
Bom, esse filme, ele foi anunciado há um tempo atrás pelo Tarantino e é quase uma metalinguagem do cinema, falando do cinema, né? Conta a história da família Manson lá nos Estados Unidos. Foi uma família que foi chamada de família, né? Era liderado por Charles Manson. Ele tinha um grupo e esse grupo resolveu cometer alguns delitos e alguns assassinatos em Los Angeles na década de 60. Eu não consegui ver o filme ainda. O Flávio chegou aqui, ele já mandou mensagem assim, ó, adorei o filme, dá uma escorregada, mas o filme é muito bom, né, Flávio?
Eu não falei que dá escorregada nenhuma.
Não?
Não.
Ah, então acho ele errado.
Não, tá? Eu botei no meu Twitter que o filme ele tem uma dinâmica narrativa que pode incomodar muita gente, principalmente quem não gosta do Oito Odiados, que é o último filme do Tarantino, que é uma cadência um pouco mais lenta. Ele segura aquela violência característica dele muito pro final do filme. E aqui ele faz a mesma coisa. Então quem não curtiu muito aquela cadência do Oito Odiados, aquela teatralidade, talvez não goste. Eu gosto muito do Oito Odiados. Eu revi ele
cadência.
Ontem.
Cadência, não foi
escorregada, não foi cadência.
E aí eu revi o Oito Odiados ontem, eu continuo gostando bastante do filme, então eu não me incomodei. Mas eu sei que tem muita gente que não gosta tanto desse ritmo dele segurar essa violência. E esse é o filme que ele tem até... É o filme menos violento do Tarantino, mas faz sentido ele ser o menos violento. Só que ele é um filme enganador. O Hoffman falou que ele conta a história da família Manson, ele não conta a história da família Manson. O trailer dá a entender que ele fala sobre o Charles Manson. Charles Manson aparece em duas cenas, no máximo, no filme. Ele é uma participação muito especial, ele é o combustível para a história de outros personagens, que são personagens fictícios, que é o Rick Dalton, que é interpretado pelo Leonardo DiCaprio, e o Cliff Booth, que é o dublê dele, que é interpretado pelo Brad Pitt. Então, eles são os protagonistas da história. Nem a Sharon Tate, que aparece muito no trailer, muita gente falou que ela não tinha muito diálogo, gerou uma certa polêmica, porque algumas pessoas falaram que ela não tinha muitas falas no filme, mas ela aparece muito pouco no filme. Ela é realmente uma brincadeira que ele faz com a época. Ele usa a época onde aconteceu o assassinato da Sharon Tate para contar essa história. Então ele fala dela, ele usa isso como alegoria, mas a história mesmo é sobre o Rick Dalton e o Cliff Booth. O que é a história? O Rick Dalton, ele é um ator que ele tá fazendo televisão. Ele parou de fazer cinema, ele tá fazendo televisão e ele sofre por isso, porque ele sente a decadência da carreira dele. E a história se passa ali em dois dias. E por que a dinâmica narrativa é diferente? Porque ele é um filme sobre cotidiano. Ele vai acompanhando a vida daqueles caras por mais ou menos dois dias. Então, é um filme que ele só mostra a vida dessas pessoas. Ele vai pro set, ele grava um filme, ele volta pra casa, ele bebe. Aí o dublê vai pra casa dele, alimenta o cachorro. É um filme muito sobre o cotidiano. Mas que dentro desse cotidiano ele fala muita coisa. Ele faz muita autocrítica em relação à indústria do cinema. Ele se autoparodia, ele talvez seja o filme com mais comédia do Tarantino. Tem um momento que ele faz basicamente uma paródia de Bastardos Inglórios dentro do filme. Ele brinca com os próprios filmes. Então ele tem muito essa parada, essa coisa da metalinguagem. Então, esse começo do filme, que ele pode ser um pouco lento para algumas pessoas, principalmente para quem gosta de cinema, não vai se incomodar, porque ele brinca muito com a metalinguagem. Ele mostra os bastidores, ele mostra como os filmes são feitos, e isso é muito legal.
Oito Odiados, que foi o último filme dele, até ele dar o primeiro tiro no filme demora 1h30. Que é muito tempo pra Tarantino, né? Foi feito um levantamento na internet de quantas mortes já aconteceram nos filmes do Tarantino. Foram, acho que, 523, se eu não me engano.
Só em Kill Bill aí foram umas 500, né?
É verdade. Contando o volume 1 e 2 ali. Mas que nesse filme ele parece que tá mais contido, né? É um filme que não tem tanta... Não. Morte, assim, não tem aquela sangria desatada que é os filmes do Tarantino.
Mas tem, ele guarda pro final, exatamente. Mas tem. É ali no terceiro ato, mas quando vem também é Tarantino. Ele não tem piedade do que ele tá fazendo, não. Ele tem esse lado controverso dele que ele não poupa o espectador.
Que eu acho que é um dos grandes trunfos do Tarantino, é segurar essa expectativa. Essa coisa que você fica pensando, meu Deus, que hora que vai acontecer essa matança. Em Oito Odiados, por exemplo, no início do filme, que é todo na neve, as pessoas estão... É um diálogo dentro de uma carroça, indo para um determinado lugar. A todo momento você acha que vai acontecer alguma coisa ali, nunca acontece. Então ele trabalha essa expectativa muito bem, né? E aí ele entrega no terceiro ato.
E aqui ele usa exatamente essa ideia. Por isso que eu tô falando que o trailer engana um pouco, porque ele usa a ideia de que o público, principalmente quem conhece a história, já vai pro filme achando que quando chegar no final ele vai mostrar o assassinato da Sharon Tate. Então você fica o tempo todo ali, calma, o que que isso vai ter a ver com o assassinato da Sharon Tate? E ele fica mostrando a Sharon Tate, ele fica te provocando, mas não necessariamente é isso que ele quer fazer. Então ele é um filme que ele subverte muito bem a expectativa. Mas de resto ele é um filme do Tarantino, histórias paralelas sendo contadas ao mesmo tempo, tem muita quebra de narrativa, algumas funcionam, algumas não tanto, mas tem muitas quebras de narrativa, tem diálogos muito bons sempre, tem o sangue, tem os personagens são muito bons, são personagens complexos, eles têm várias camadas, tem o cinema, ele é homenageando o cinema, tem uma cena com o Bruce Lee que é genial, é incrível. Ela tem um pedaço dela no trailer, não é segredo que ele tem o Bruce Lee no filme. E a cena é muito boa. Ela é o Tarantino falando, eu gosto muito do Bruce Lee, eu tô parodiando ele, mas homenageando ao mesmo tempo. É bem legal, eu gosto bastante do filme.
É o que ele faz sempre nos filmes, ele pega recortes de outros filmes que ele gosta, que ele prestigia e coloca a roda nos filmes dele.
Aqui é mais.
Principalmente tá falando de cinema.
Aqui,
né?
Tá em excesso.
Uma curiosidade, ele aparece nesse filme?
Não. Ele não aparece nesse filme. A não ser que ele faça alguma aparição muito curta. Ele não aparece como um ator
tendo diálogos. E com o Brad Pitt e Leonardo DiCaprio também, que costumam aparecer nos filmes dele, né?
Sim, já é. O DiCaprio já é a segunda, né? Django Livre e agora. E o Brad Pitt, a mesma coisa, Bastardos segunda e agora.
Também. Legal.
Mas tem outros, tem o Al Pacino, ele gosta muito de pegar esses atores importantes e colocar em papéis muito pequenos. Tipo, o Al Pacino tem uma cena, mas é uma cena muito boa. Que ele brinca com o Al Pacino. Ele tem um ator muito bom e uma cena desse ator, sabe? Ele gosta muito de fazer essa brincadeira.
O sorriso do Rafa falando do filme, a gente fala, tá de orelha a orelha.
Eu tô querendo sair daqui e ver.
Ele tá bem animado.
Tá animadaço.
Mas é isso aí, então, ó, matando a vontade de quem tava aqui, assim como eu, querendo ouvir sobre Era Uma Vez em Hollywood, os meninos comentando agora. E agora Sintonia, né?
Isso aí. Sintonia, acho bom a gente começar falando de Sintonia, abordando Godzilla, que é a produtora por trás dessa série. Hoje, Godzilla é o maior canal do YouTube da América Latina. São 51 milhões de inscritos. São mais de 21 bilhões de views no YouTube. Começou fazendo clipes de funk low profile e aí foi crescendo de uma maneira absurda, ultrapassou o Whindersson Nunes no YouTube e ganhou uma notoriedade absurda na internet. E aí ele ganha a oportunidade de fazer uma série na Netflix, produzir uma série falando sobre a vida em São Paulo, nas favelas de São Paulo, e usando a música como impulsão para certos personagens. E isso é muito interessante, porque inicialmente Sintonia foi pensado para ser um curta-metragem, para passar na própria Netflix, mas por questões contratuais e pensando melhor na história, foi dividido em uma série curta, se não me engano, 6 episódios, e foi inteira para Netflix como um sucesso. Parece que já nasceu um clássico e hoje, assim, é categórico afirmar que é a melhor série brasileira na Netflix, em nível de atuação, em nível de direção. E você consegue pescar, tanto para quem vê os trailers, os clipes do funk no YouTube, você pega essa mesma essência na série e mescla muito bem com a atuação e uma coisa fictícia, né, que a série conta.
Sim, pra mim ela é a melhor série disparada das brasileiras. Ela se destaca entre as produções brasileiras da Netflix. Ela tem essa identidade brasileira, ela fala de São Paulo de um jeito muito
próprio, né?
Muito próprio, exatamente, tem as gírias e tudo mais. É um jeito muito próprio, mas que a história, ela é universal. Ela é a história de 3 garotos querendo alcançar sucesso na vida.
Uhum.
Só que, tanto que o curta-metragem, o Condzilla falou numa entrevista que eu vi, que o curta era sobre um tênis de marca, e é a história de 3 pessoas que têm que chegar a esse tênis, só que elas escolhem caminhos diferentes. Então é isso que a série faz, ela trabalha com a periferia. Então são 3 amigos e cada um deles vai por um caminho diferente. Tem o traficante, tem uma menina que ela é ligada à igreja, e tem o menino que ele sonha em ser cantor de funk.
Uhum.
Então a série, ela vai explorando essa dinâmica entre os três. Eles são amigos, então as histórias se cruzam, mas são 3 histórias particulares que são verdadeiras. E eu acho que isso é muito bom. E o principal destaque pra mim, o roteiro é muito bom da série, a direção é muito boa, mas o que mais se destaca são as atuações, porque
Sim.
é o que mais incomoda nas séries brasileiras da Netflix, geralmente são as atuações. E aqui elas encaixam. Um dos protagonistas é o JP, que ele é um funkeiro de verdade. Mas só que ele já foi ator quando ele era criança, então eles conseguem trazer isso. Ele sabe tanto cantar quanto atuar. A menina, que é a Rita, ela é atriz de teatro, então ela tem... Realmente ela sabe atuar, ela não é uma pessoa que tá surgindo agora. Ela não, é o primeiro trabalho dela de TV, ligada a TV e cinema, mas ela vem do teatro. E o Christian Malheiros, que faz o traficante, ele já foi indicado até a Prêmio Internacional por um filme independente chamado Sócrates.
Uhum.
Então, o elenco é muito bom e eles seguram muito bem a série. Realmente é uma série muito boa e ela te prende. São 6 episódios que depois você começa a assistir, você não quer parar.
Passa rápido. E é muito legal você ver essa representatividade da favela num serviço gigante como é a Netflix, porque é um público gigantesco que quer ser ouvido, quer falar e quer ser escutado. E a Netflix olhou com um carinho muito especial para essa série. E quando ela foi anunciada, e igual a gente falou aqui, quando a gente comentou, via com uns olhos grandes sobre a possibilidade de fazer um conteúdo muito interessante sobre Sintonia. E o que eles entregam é assim, hoje é uma das melhores séries nacionais, tanto na Netflix quanto em TV aberta, qualquer conteúdo nacional está ali disputando. Então vale muito a pena assistir Sintonia, produzido pelo Condzilla, e também dar uma passadinha no YouTube e assistir alguns trailers de funk aí, que tá sempre marcando.
Trailers de funk?
Trailer, né? Só trailers, né? Só trailers também, né?
Você só vai ver 20 segundinhos de cada clipe, né? Trailer.
Vocês também vão falar de uma outra série da Netflix, né?
Isso aí, Dear White People. É uma série que conta a realidade de pessoas numa universidade americana que lidam com racismo, lidam com essa divisão que tem nos Estados Unidos. Tá na 3ª temporada e a série, ela já começou muito forte, assim, com episódios separados, né? Cada episódio contava a história de uma pessoa específica e de uma forma ou de outra eles juntavam todos no final. E essa 3ª temporada, ela dissolve um pouco isso e expande um pouco mais a ideia da série, né? Mas os assuntos abordados em The White People são muito importantes, assim. A principal personagem, ela tinha um programa de rádio na faculdade, e ela falava muito sobre o universo da faculdade e todas as questões do racismo envolvendo os alunos.
O nome da série é o nome do programa de rádio.
É.
Ele é o ponto de partida da história.
Sim, e como esse programa gerava discussões dentro da faculdade, dentro dos grupos e das casas, que tem muito nos Estados Unidos, essas casas que separam grupos com nomes de letras do alfabeto grego, né? E The Word People, que era o programa, falava muito disso, né?
Flávio?
Eu
estou olhando para ele aqui.
Não, é exatamente isso que ela falou. E agora ela chega na terceira temporada e principalmente ela brinca com a ideia de ser uma terceira temporada. Ela, o primeiro episódio, os primeiros episódios fazem muita piada com isso. Com a ideia dela ter que se reinventar. E agora ela abandona um pouco isso, de cada episódio contar a história de um personagem. As duas primeiras temporadas faziam isso muito, mas agora tem um personagem que é meio que o protagonista do episódio, mas ela engloba um pouco mais os personagens. É um jeito que a série entendeu de se reinventar. Só que essa temporada, pra mim, ela é a mais fraca das três. Ela demora um pouquinho pra engatar. Os quatro primeiros episódios são bem mais lentos, um pouco mais chatos. Não é a palavra certa que eu queria, mas eles são um pouquinho mais chatos. Uhum. Só que também, quando ela engata, quando ela encontra o ritmo, ela vai. E ela fala sobre relações de poder, sobre o racismo, como que o racismo tá ligado às relações de poder. E o jeito como ela fala é muito bom, é com uma proximidade muito boa.
É muito aberto e franco.
Sim, exatamente.
São discussões muito fortes e sem esconder nada. E aí, dentro da cultura americana dos negros, tem grupos que se destacam, enfim, são discussões muito fortes, que vale muito a pena assistir e entender toda essa discussão que rola lá, e também a gente consegue aplicar aqui no Brasil, né?
O Rubens fez um comentário aqui que eu acho que pode ser a dúvida de outras pessoas também, só pra gente informar. Uhum. Ele tá perguntando aqui, essa não é a série Cara, Gente Branca? A Netflix,
sim,
de vez em quando lança a série com o nome em inglês e depois acaba traduzindo, né?
Sim, é essa mesmo.
É Cara, Gente Branca, é isso mesmo.
Pra quem tiver na dúvida, então, é Cara, Gente Branca. Tá certo, então, agora a gente vai pro resultado do sorteio, Geisa.
Vamos lá pro resultado do sorteio. Os nossos ouvintes participaram aqui, né, com a pergunta que o Felipe fez no início.
Isso aí.
Aí do comentário. Qual era mesmo, Felipe?
A pergunta era a seguinte: quantos filmes Quentin Tarantino disse que ia fazer na carreira?
E a resposta?
A resposta são 10 filmes.
10 filmes. Rafael autorais. Acertando a mosca aqui, né?
Será que eu vou ganhar esse par de ingressos? Esperar,
só pontuando que Tarantino já dirigiu outros filmes, mas autorais que ele escreve e dirige, aí são 10.
São 10, né? Olha, várias pessoas participaram, nós fizemos um sorteio aqui. Quem levou esse par de ingressos aí pra curtir no Cinema Quinoplex foi a nossa ouvinte, a Suelen Brandão. Daqui a pouquinho, Suelen, nós vamos ligar pra você, entrar em contato pra te dar todas as orientações. Não é pra você vir aqui buscar o seu ingresso, seus ingressos, né? Meninos, olha, já ia me despedir do programa. Felipe, Flávio, obrigada pelo comentário, viu? Até quinta que vem.
Até quinta-feira.
Até quinta.
Tchau, tchau. Um abraço.